quer ser seu alvo, ser a caça ou te caçar. Guarda na pele essa vontade, quando te ver me saciar. Eu sei, toquei o ovo contra mim, me indicar. Não sei viver sem ti, não quero mais, apenas que me sinta. Não é pecado, não tem tradução, eu só batendo no seu coração.
Rádio Líder, tem o apoio cultural de...
Atenção você que está grávida ou conhece alguém que esteja. Você pode ter direito a receber mais de R$6.000 do salário maternidade do INSS. E o melhor, esse benefício pode ser garantido ainda durante a gravidez, com apenas uma contribuição para o INSS. Mas atenção, para fazer tudo da forma correta, é importante procurar orientação especializada ainda durante a gestação. Não perca um benefício que pode ser direito seu. Procure a EPREV Soluções Previdenciárias na Rua Benjamin Constant, número 418, sala 2, no centro, ao lado do Base Acredita. Atendimento presencial e online. Contato 999-19-8594. Eu disse 999-19-8594. EPREV Soluções Previdenciárias. Compromisso e dedicação para ajudar você a garantir os seus direitos.
Essa é a Dimensão FM. CYC 203, canal 285.
Dicas de saúde no ar.
Faça o que gosta. Mesmo que tenha pouco tempo livre, busque fazer algo que gosta todos os dias. Seja assistir uma série ou um bom filme, jogar cartas, pintar ou qualquer outra atividade. Isso é uma forma de se recompensar ao longo do dia e é ótimo para promover o bem-estar.
Você ouviu Dicas de Saúde?
Dimensão FM 104,9. A rádio que gruda na sua cabeça.
Mas fez o 180 valer a pena. Você sabe bem o poder que tem debaixo da calcinha. Debaixo da calcinha de
Gustavo Lima. Cê tá doido, bebê? Fala comigo, corda.
Eu vou na cerveja, na cerveja do som alto. Tô tapa na mesa, nos é pra um apaixonar. Foi 180, mas fez o 180 valer a pena. Cê sabe bem o poder que tem debaixo da calcinha. Debaixo da calcinha vem
mais uma vez invertir a sua calcinha de venda. Mais uma noite que eu fiz amor com problema.
Mais uma vez que no foi 180, mas fez o 180 valer a pena. Cê sabe bem o poder que tem debaixo da calcinha. Debaixo da calcinha de ferro.
Cê sabe bem, elas sabem bem o problema que tem.
Salva de palmas, Vanderlomir!
Pode ir. Obrigado, meu irmãozinho. Deus abençoe você. Muito sucesso, tá?
Cabelo bem liso, óculos de grau. É pura ironia, mas não faz por mal. Camiseta preta, sempre diz que não. Mas dentro do peito é só coração.
Toma seu Efexo sempre de manhã. Só posta nos stories do seu Instagram. Branca como a lua, parece um papel. Nunca sai de casa sem seu álcool gel.
Problemática com estilo, sobram lágrimas sem motivo.
Problemática com estilo, faltam páginas nesse livro.
Joga seu Genshin. Sempre está online.
Ama sua pet, o resto tanto faz.
Não aguenta a escola, quer tudo pra já.
E se não for agora, então deixa pra lá.
Não gosta de praia, prefere jogar.
Liga pras amigas, fala sem parar.
Sai da terapia, pede um japonês.
E um outro dia, repete o que fez.
Problemática com estilo, sobram lágrimas sem motivo. Problemática com estilo, faltam páginas nesse livro.
Torororé, ti di di daru ti.
Camiseta preta sempre diz que não. Mas dentro do peito é só coração. Problemática com estilo, sobram lágrimas sem motivo. Problemática com estilo, faltam páginas nesse livro.
Você está na rádio
Dimensão FM 104,9.
Aqui é dia e noite com você.
Com você.
Familiares da cantora Bonnie Tyler anunciaram que os fãs poderão prestar uma última homenagem à cantora do hit Total Eclipse of the Heart. A cerimônia em sua memória será realizada no dia 17 de agosto e será transmitida ao vivo pelo site oficial da cantora. E antes dessa cerimônia principal, uma outra homenagem será realizada no dia 15 de agosto, quando o cortejo vai passar pela região de Mumbles, onde Bonnie viveu por muitos anos.
Rapidinha!
As fofocas quentinhas pra você, lá vem fofoca!
A poderosa Anitta está dando o que falar com seu novo trabalho. A cantora fez da sua religião, o candomblé, uma verdadeira obra de arte, quebrando regras e oprimindo os artistas que sempre esconderam sua fé. Com o filme que acompanha a segunda parte de seu álbum Equilibrium, Anitta desmistifica o candomblé e escancara a beleza das tradições de matriz africana. Corajosa e autêntica, como sempre, ela está fazendo história.
Sim, lá vem fofoca!
As fofocas quentinhas pra você, lá vem fofoca!
4h42.
Dicas de economia.
Verifique o que está faltando. Antes de comprar, veja se realmente precisa ou se já possui o item em casa.
Dicas de economia.
Nosso saudoso caravela. É a canção do vaqueiro.
Você entrou na minha vida como uma estrela da manhã, como uma joia preferida, minha flor de flamboyant. É como chuva passageira no inverno da ilusão. Choveu apagando a poeira e de repente fez verão. É como chuva passageira no inverno da ilusão. Choveu apagando a poeira e de repente fez verão. Pura como a natureza, linda como a cor do mar. Tem um encanto de sereia, tem um brilho no olhar. É como a noite enluarada, é como estrelas lá no céu. Como cantada passarada, meu gostoso pão de mel. É como a noite enluarada, é como estrelas lá no céu. Como cantada passarada, meu gostoso pão de mel. Tô no beco sem saída, já não sei pra onde vou. Entreguei a minha vida, me perdi de tanto amor. Já não sei mais o que fazer pra você poder me amar. Abre os braços, vem correndo, eu estou a te esperar. Já não sei mais o que fazer pra você poder me amar. Abre os braços, vem correndo, eu estou a te esperar.
Você é de São Paulo, né?
Eu sou de São Paulo.
Aqui em Alagoas tem um rei, velho. Se chama Caravéia.
Bom demais.
É o rei das vaquejadas.
Tô no beco sem saída, já não sei pra onde vou. Entreguei a minha vida, me perdi de tanto amor. Eu já não sei o que fazer pra você poder me amar. Abre os braços, vem correndo, eu estou
a te esperar. Já não sei mais o que fazer pra você poder me amar. Abre os braços, vem correndo, que eu estou a te esperar.
Vai, mestrinho!
Boa tarde! Aqui a sua tarde é mais alegre! Dimensão FM 104,9.
Thalita Mel.
Chão de avião. Zum, 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 eu tô voando. E tem alguém que tá se incomodando. O tuts, tuts do paredão tocando. E o coração dele quase parando.
Olha que zum, 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 eu tô voando. E tem alguém que tá se incomodando. No tuts, tuts do paredão tocando. E o coração dela quase parando.
Vai doer, vai doer. Eu pulo meus stories pra tu não sofrer.
E vai ver TV, vai ver TV. Que lá não tá passando, eu vivendo no rolê.
Quem não mandou cuidar de mim? I don't you cry, I don't you cry. Não tem mais esse melzinho, quem não mandou cuidar de mim? I don't you cry, I don't you cry. Não tem mais esse melzinho,
quem não mandou cuidar de mim?
I don't you cry, I don't you cry.
Não tem mais esse melzinho, quem não mandou cuidar de mim?
I don't you cry, I don't you cry.
Não tem mais esse melzinho.
Oh não! Tatatalita meu, 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 meu.
Eu tô voando. E tem alguém que tá se incomodando. Do tuts, tuts, do paredão tocando. E o coração dela quase parando. Vai dali!
Vai doer, vai doer. Eu pulo meus stories pra tu não sofrer. Vai ver TV, vai ver TV. Que lá não tá passando, eu vivendo nos rolês.
E não mandou cuidar de mim.
I don't you cry, I don't you cry.
Esse melzinho, quem não mandou cuidar de mim?
I don't you cry, I don't you cry.
Não, não tem, não tem, não tem,
quem não mandou cuidar de mim? I don't you cry, I don't you cry. Não tem mais esse melzinho, quem não mandou cuidar de mim?
I don't you cry, I don't you cry.
Não tem mais esse melzinho.
Fique agora com o resumo de Quem Ama Cuida. Tiago adormece no sofá da casa de Bruna e Pedro. Carmita se desespera ao constatar que levou um golpe de Edson. Ademir recebe um e-mail anônimo ameaçador. E Dora se preocupa. Sueli conta a Adriana que mandou um e-mail anônimo para Ademir, avisando que a vida do advogado se tornará um inferno. Silvana resgata Tiago na casa de Bruna. Otoniel lamenta que o encontro com Elsa não tenha dado certo. Rosa pressente que Lenice está sofrendo com o marido, mas a filha nega. Bruna nota que Carmita está com problemas. Carmita observa o anel de Pilar. A identidade de Francesca é revelada.
Tudo que vai acontecer na sua novela.
Você procura pra lá, procura pra cá e acaba voltando aqui. Dimensão FM 104,9.
Prometi pra mim mesmo, agora eu sossego. Achei um amor, me deixa, tô quieto. Mas mesmo eu chegando na balada de mãos dadas, na fila eu saquei mais de 3 encaradas.
Meu Deus do céu, pra ser fiel ninguém ajuda. Tão beliscando e puxando a minha blusa. E se namorando aqui tá desse jeito, imagina quando eu for no banheiro. E eu queria beijar só uma boca, mas tem 5 querendo me beijar. Eu que lute pra prestar, eu que lute pra prestar. Queria uma
Menti pra mim mesmo, agora eu sossego. Achei um amor, me deixa, tô quieto. Mas mesmo eu chegando na balada de mãos dadas, na vila eu saquei mais de 3 encaradas. Meu Deus do céu, pra ser fiel ninguém me ajuda. Tô beliscando e puxando a minha blusa. E se namorando aqui tá desse jeito, imagina quando eu vou no banheiro.
Eu tentei, mas tão me obrigando a ser solteiro.
Eu queria beijar só uma boca, mas tem 5 querendo me beijar.
Eu que lute pra prestar, eu que lute pra prestar.
Queria um amor pra vida toda, mas tem 5 querendo me beijar.
Eu que lute pra prestar, eu que lute pra prestar. Eu que lute pra prestar, eu que lute pra prestar.
Vambora, bebê!
Jesus, graças por me procurares quando eu estava perdido no pecado e por redimires minha vida confusa. Olá, querido amigo do Pão Diário, bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento do dia. Hoje vou ler o texto de Paul Fanchia com o título Um Hóspede Inesperado. Zaque era solitário. Caminhando pelas ruas, podia sentir os olhares hostis. Mas sua vida deu uma guinada. Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja, diz que Zaque se tornou um líder cristão importante e pastor da igreja em Cesareia. Sim, estamos falando de Zaqueu, o principal coletor de impostos que subiu numa figueira brava para ver Jesus. Conforme Lucas, capítulo 19, entre os versículos 1 e 10. O que o fez subir na árvore? Os coletores de impostos eram vistos como traidores, pois tributavam muito o seu próprio povo para servir ao Império Romano. Mesmo assim, Jesus tinha a fama de aceitá-los. Zaqueu pode ter questionado se Jesus o aceitaria também. Por ser de estatura baixa, ele não conseguia ver por cima da multidão. Talvez tenha subido na árvore para tentar ver Jesus. E Jesus também estava procurando por ele. Quando Cristo chegou à árvore onde Zaqueu estava, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Jesus considerou absolutamente necessário hospedar-se na casa de Zaqueu. Imagine isso, o Salvador do mundo querendo investir seu tempo com um rejeitado da sociedade. Quer seja nosso coração, relacionamento ou vida que precise de conserto, podemos ter esperança. Jesus nunca nos rejeitará quando nos voltarmos a Ele. O Senhor pode restaurar o que foi perdido e quebrado e nos dar um novo significado e propósito. Querido amigo, o que Jesus pode restaurar em sua vida? Que significado isso terá? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia.
A Rádio Líder. Apoio cultural de Oi, tudo bem? Vamos chegando pra cá, papai, vamos chegando pra cá, mamãe. Você sabia que aqui nas drogarias Pague Pouco, nas compras de 3 caixas de medicamentos genéricos para pressão, diabetes ou colesterol, a 4ª caixa sai por apenas 1 centavo? Para tudo que eu vou te explicar, é isso mesmo, amigo cliente. Aqui nas drogarias Pague Pouco, você compra 3 caixas do mesmo medicamento genérico para pressão, diabetes ou colesterol e a 4ª caixa sai por apenas 1 centavo. É isso mesmo, economia e saúde em um só lugar, é só aqui, ó, nas drogarias Pague Pouco. Quem compara, compra aqui.
Atenção, Sena, Madureira e região. Chegou a promoção total da nossa Ótica News, a Casa dos Óculos. Exame de vista por computador com qualidade, garantia e tecnologia no dia 22 de julho. E a nossa Ótica News está com promoção total em todos os modelos de óculos nacionais e importados. Você parcela os seus óculos em até 6 vezes no cartão de crédito ou 6 vezes pelo crediário da loja. A nossa Ótica News fica em novo endereço, na Avenida Brasil, em frente à Luca Autopeças. Nossa Ótica News, a casa dos óculos.
Essa é a Dimensão FM, CYC 203, canal 285.
Nessa terça-feira, dia 28, o zagueiro do Internacional, Vitor Gabriel, será julgado pela entrada dura em Gabriel Peck do Cruzeiro na última quarta-feira. A Procuradoria do STJD enquadrou o jogador no artigo 254, parágrafo 3º. Prática de jogada violenta. Ele pode ser punido de 1 a 6 jogos e a pena pode ser agravada caso o atleta atingido permaneça impossibilitado de jogar.
A sintonia perfeita para o seu rádio, computador e smartphone.
Dimensão FM 104,9.
Your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass.
corazón, un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una pela, nadie se fía. Es una pela, una de mucho cuidado. El rey de la 13-14 no sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas a psicólogo, daño psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará honestidad. No me das pena, quien queda contigo se cena. Siempre solo tú invitas y puede vivir en casa ajena. Jefa cambiante, tremendo desastre. Dirá que no fue él, que fue su rote blanco.
Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?
Nunca le prestes nada, no lo devolverá. Salva la perdida, es su especialidad. La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá. Su masterpiece,
para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço, fundamental das doenças laringeais. Precisamos trabalhar isso e fazer de maneira muito efetiva. E isso é fundamental. O Brasil já tem hoje 82, 83% de cobertura entre as meninas, cerca de 60%, um pouco mais, um pouco menos entre os meninos. Precisamos subir mais o patamar de cobertura entre os homens para que a gente possa chegar naquilo que é ideal.
Ao perceber sintomas persistentes, como feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão prolongada, dificuldade para engolir ou caroços no pescoço, a orientação é procurar a unidade básica de saúde mais próxima. Se houver necessidade, o paciente é encaminhado para exames e atendimento especializado. Reportagem Pablo Mundim.
E o Ministério da Saúde publicou portaria que define os 18 medicamentos oncológicos considerados de altíssimo custo para oferta no Sistema Único de Saúde.
A relação abrange fármacos para tratamento de diversos tipos de câncer, como o de mama, pulmão, gástrico, ovário, medula óssea e a leucemia.
A medida determina a forma como o medicamento será apresentado e os critérios analisados para definição de altíssimo custo.
A estratégia prioriza a economia em escala e a garantia de acesso aos medicamentos já incorporados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde.
Julho é um mês com datas importantes para a luta racial no Brasil.
No último sábado, dia 25, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha.
E no dia 20, o Estatuto da Igualdade Racial completou 16 anos.
O Estatuto estabeleceu em lei uma série de diretrizes para a condução das políticas públicas de combate ao racismo e de redução das desigualdades raciais no país.
E hoje nós conversamos mais cedo com a secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, Bárbara Oliveira Souza, sobre esse marco. Vamos acompanhar.
Olá, secretária, bem-vinda à Voz do Brasil. Olha, a gente queria começar então falando do Estatuto da Igualdade Racial, que está completando 16 anos, e queria que a senhora trouxesse para a gente então quais são os principais avanços desde a criação da lei, o que ela trouxe aí de inovação.
Não, perfeito. Bom, o Estatuto da Igualdade Racial é uma grande conquista nossa, né? Que está completando agora, em julho, 16 anos de vigência. Então, com muita alegria, Mariana Jungmann e Luciano Seixas, nós do Ministério da Igualdade Racial agradecemos muito por esse convite para dialogar sobre esse marco fundamental para a política de igualdade racial do Brasil. E o Estatuto, ele fez um processo de trazer como responsabilidade para o Estado brasileiro a obrigação de enfrentar o racismo nas suas políticas, nas suas ações. E conseguiu construir base sólida para que a gente tivesse um processo de amadurecimento das ações afirmativas nas universidades e na educação superior, como hoje temos, e temos diversos avanços, né, a partir dessa lei. Como temos também as ações afirmativas nos concursos públicos, que também tem gerado muito resultado, além de políticas públicas transversais na saúde, na educação, na cultura, no trabalho e na moradia, para, de fato, superar o racismo estrutural e promover a igualdade racial no Brasil, que é algo tão central. A gente tem alguns resultados, eu estava falando da lei de cotas, como, por exemplo, uma ampla presença hoje de estudantes negros e negras nas universidades. São mais de 4 milhões de estudantes que ocupam universidades públicas e privadas no Brasil. Isso é um avanço se a gente pensa os dados estatísticos em relação aos anos 2000, né? Quando apenas 2% da população negra estava na universidade.
Bom, secretária, a senhora citou aí as questões de cotas, vale para a educação, vale também para o trabalho. Na verdade, o Estatuto da Igualdade Racial reúne direitos em diversas áreas, né? Educação, trabalho, também saúde, na cultura. Na prática, como é que ele impacta a vida da população brasileira?
Não, perfeito. O Estatuto, ele orienta as políticas de igualdade racial e traz alguns aspectos que são centrais para a forma como a gente se organiza no governo federal e também em articulação com governos estaduais e municipais para implementar essa política. E traz alguns princípios, como por exemplo, da transversalidade. Então, ele prevê essa articulação com os vários ministérios que executam ações voltadas para a igualdade racial e para a superação do racismo.
A gente está falando aí de 16 anos da construção dessa política, a senhora mencionou políticas afirmativas também, mas apesar disso a gente ainda continua precisando trabalhar em torno da redução das desigualdades raciais, né, que são uma realidade no país. Quais são os maiores desafios que a senhora considera para que os direitos previstos no Estatuto realmente se tornem uma realidade e se tornem presentes mesmo?
Essa pergunta, Mariana, agradeço muito. Eu acho que ela é chave para a gente avaliar o porquê que a política de igualdade racial ainda é muito importante no Brasil hoje. A gente tem avanços fundamentais em marcos legais, temos uma política nacional estruturada, temos o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que leva essa política para governos estaduais e municipais, mas uma conquista, inclusive, do Estatuto da Igualdade Racial, é ele quem cria o SUS, né, o nosso SUS da Igualdade Racial, que é o SINAPI, e que hoje está presente nos 27 estados da federação e em quase 500 municípios. Eu vou começar por esse ponto, porque é um ponto que demonstra avanço, mas demonstra também desafio, né, que é o foco da sua pergunta, e por que que é importante a gente avançar nisso. É fundamental que a gente busque incrementar e capilarizar cada vez mais essa política e avançar em mais estados e municípios. Está em curso foi julgada, né, e está em curso a elaboração da resposta a ela, a DPF Vidas Negras, a DPF 973, que obriga o governo federal a atualizar o segundo Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial. A gente vem trabalhando nisso ativamente. E, obviamente, a gente vem também destacando a importância de que estados e municípios também sejam envolvidos nessa obrigação de fazer dessa ação, pela importância da gente federalizar essa política. Então, é um desafio que a gente ainda tem, temos um avanço importante, estamos nos 27 estados, mas precisamos, de fato, avançar e capilarizar essa política no Brasil. Outro ponto é que os dados socioeconômicos, de segurança pública, são muitas as dimensões que ainda demonstram que, mesmo tendo avançado muitíssimo, e de fato, na história, né, ao longo da história, um incremento importante na política de igualdade racial no Brasil, é possível a gente avaliar que ainda há muito o que fazer. E os dados que foram publicados recentemente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Atlas da Violência, por exemplo, pegando apenas um aspecto, demonstram a relevância da gente avançar na política de igualdade racial para enfrentar esse racismo que toca a vida das pessoas, que toca o cotidiano das pessoas. 83% das vítimas de morte decorrentes de intervenções policiais no Brasil são pessoas negras. E o jovem negro tem 3 vezes mais chance de ser vítima de homicídio no Brasil do que o jovem não negro. Então, essa inequidade tão presente nas famílias, nas mães, né, ela precisa ser enfrentada. E esse enfrentamento, ele também tem algo estruturante para guiar a nossa política de igualdade racial. O Estatuto da Igualdade Racial, ele fortalece isso, e obviamente os dados socioeconômicos, sociais do Brasil, eles são um chamariz para a importância da gente priorizar de forma central a relevância da política de igualdade racial e do enfrentamento ao racismo na nossa atuação no Estado brasileiro.
Muito bem, nós conversamos com a secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, Bárbara Oliveira Souza. Muito obrigado, secretária, por sua presença aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, Luciano Seixas, agradeço muito, Mariana Jungmann, por esse espaço dedicado aqui ao Ministério da Igualdade Racial.
E é importante a gente destacar os principais canais de denúncia para crimes raciais no país.
Caso você viva ou presencie um ato de racismo ou injúria racial, é possível fazer a denúncia por meio do Disque 100, canal de direitos humanos do governo federal.
Ou pela plataforma Fala BR, que reúne as ouvidorias também do governo federal.
E é sempre bom lembrar que racismo é crime, portanto, pode ser denunciado em delegacias de polícia e para o Ministério Público.
E também responsáveis, vocês já repararam naquele selinho colorido que aparece antes dos desenhos, filmes e jogos de celular? Aquilo ali é a classificação indicativa, uma ajuda de ouro para você saber o que é seguro para a idade do seu filho.
Na hora de saber se um filme, desenho ou jogo eletrônico é recomendado para crianças e adolescentes, a classificação indicativa funciona como um instrumento para proteger os jovens de conteúdos impróprios em cada fase do desenvolvimento.
A dona de casa, Natália da Silva, tem 4 filhos. Durante o dia, eles estudam, brincam, praticam esportes e fazem atividades ao ar livre. E em alguns momentos, também assistem televisão. Natália conta que o acesso às telas é monitorado por ela, que observa cada conteúdo escolhido.
Filmes eu vejo antes, desenho eu costumo sentar para assistir com elas mesmo. Muitas vezes eles mesmos vêm e conversam com a gente sobre o que, tem no desenho, sobre curiosidades que eles viram. Mas assim, sempre observando a classificação de indicativo de filmes e desenhos.
Para orientar a Natália e outros pais na hora de escolher o que é apropriado para os filhos assistirem, existe a classificação indicativa. A informação estabelece a idade recomendada para programas, filmes e até mesmo eventos culturais exibidos em público. Como explica o coordenador de políticas de classificação indicativa audiovisual, Eduardo Nepomuceno.
A classificação indicativa é uma informação para as famílias a respeito dos conteúdos presentes nas obras audiovisuais, nos espetáculos públicos, né, nos streamings, nas TVs a cabo, TV por assinatura, no cinema e nos aplicativos e jogos.
A classificação indicativa leva em conta se a produção exibe cenas de violência, se há conteúdo sexual ou de nudez, ou se faz uso ou referência a drogas lícitas e ilícitas. Também observa se há linguagem ofensiva ou situações que possam causar medo ou forte impacto emocional. A partir da identificação desses elementos, é definida a faixa etária adequada para cada fase do desenvolvimento, como destaca o coordenador de políticas de classificação indicativa audiovisual, Eduardo Nepomuceno.
Cada um desses grandes eixos tem critérios específicos para cada faixa etária. Em razão desses conteúdos identificados, é que a gente consegue chegar numa faixa etária indicada para cada momento do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes.
A classificação indicativa de obras audiovisuais funciona como um instrumento de proteção aos direitos de crianças e adolescentes. A neuropsicóloga Renata Nunes destaca como a indicação da idade tem a ver com a compreensão da criança em certas fases da infância.
Elas são orientadas por essas fases do desenvolvimento, para que ela não
tem acesso a conteúdos que ela ainda não está pronta emocionalmente, mas isso tudo não precisa ser inflexível. Os pais precisam entender quem são seus filhos.
Para avaliar qual a classificação indicativa de uma obra do circuito comercial, é atribuída uma faixa etária. Além disso, há uma mensagem que diz os principais temas presentes na obra. Para vídeos disponíveis em plataformas de streaming, a própria plataforma realiza a autoclassificação seguindo os parâmetros estabelecidos. Reportagem Márcia Fernandes.
Hoje, o Brasil conquistou um novo reconhecimento internacional para a cultura.
O Teatro Amazonas, em Manaus, e o Teatro da Paz, em Belém, passaram a integrar a lista do Patrimônio Mundial da Unesco.
Com isso, o país chega a 26 bens reconhecidos pela organização.
Os dois monumentos já eram tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, desde os anos 1960.
Conheça um pouco da história desses dois monumentos na reportagem de Luana Karen.
Foi durante o ciclo da borracha, período em que a extração do látex deu impulso para um grande crescimento econômico da região norte, que surgiram os teatros Amazonas, em Manaus, e da Paz, em Belém. Era fim do século XIX, e a riqueza produzida pelo chamado ouro branco despertou nas elites da época o desejo de reproduzir no coração da maior floresta tropical do mundo o requinte das grandes capitais europeias. Primeiro veio o Teatro da Paz, em 1878. Inspirado na arquitetura neoclássica italiana, tornou-se símbolo da prosperidade da capital paraense, então principal porta de saída da borracha para o mundo. Quase duas décadas depois, em 1896, foi a vez do Teatro Amazonas abrir as portas em Manaus. De estilo renascentista, o edifício preserva até hoje parte da arquitetura e decoração originais. Embora inspirados na estética europeia, os dois monumentos incorporaram referências amazônicas, pinturas, madeiras nobres e elementos decorativos da região, ajudam a contar a história do encontro entre a cultura local e as influências trazidas do outro lado do Atlântico. O compositor brasileiro Carlos Gomes chegou a se apresentar no Teatro da Paz, mas não conseguiu ver o Amazonas inaugurado. Morreu três meses antes, sendo homenageado na pintura que representa a ópera, no teto do Teatro Manauara. Aliás, marcados pelos concertos clássicos, apresentações de balé e óperas, os espaços também se abriram à cultura popular. Nomes como Milton Nascimento e Roger Waters passaram pelo Amazonas, que recebeu até uma visita inusitada em 1997 das Spice Girls, no auge da carreira. Agora, mais de um século depois de terem sido erguidos como símbolos da riqueza da borracha, os teatros da Amazônia ganharam um novo significado, o de patrimônio de toda a humanidade. O presidente do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Davidson Guzmão, destacou que a medida também é um reconhecimento da cultura produzida pela região amazônica.
A Amazônia, para além do paradigma do meio ambiente e do patrimônio natural, é também reconhecida pela sua produção cultural, pela sua produção artística e pelos circuitos culturais que os teatros engendram.
Os teatros Amazonas e da Paz foram tombados pelo IFAM na década de 1960. Agora passam a figurar juntos na lista do Patrimônio Mundial Cultural da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, com o nome Teatros da Amazônia. Com isso, o Brasil passa a contar com 26 sítios inscritos na lista. Reportagem Luana Karen.
A Defesa Civil Nacional segue prestando apoio humanitário aos municípios do interior de São Paulo. A região foi atingida por fortes chuvas na última sexta-feira, dia 24.
No sábado, foi reconhecida a situação de emergência dos municípios de Taquaritinga, Ribeirão Preto e Dumont.
Com a medida, as prefeituras podem solicitar recursos federais para ações de socorro, assistência humanitária à população afetada e recuperação das áreas atingidas.
Foram realizadas também visitas aos municípios de Guariba e Dumont para levantamento dos danos.
O diretor do Departamento de Assistência Humanitária do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Wesley de Almeida Felinto, deu detalhes da ação.
Conseguimos depois ao município de Guariba, o mais afetado da região, e sentamos com a Defesa Civil do município para iniciarmos o processo de reconhecimento federal e as orientações junto ao setor de engenharia e inspeções em campo para orientação quanto às ações de assistência humanitária, restabelecimento dos serviços essenciais e recuperação. Neste momento, a gente se encontra no município de Dumont, finalizando também o reconhecimento federal para posterior envio à Defesa Civil Estadual de São Paulo, e a equipe de engenharia está em campo visitando ainda algumas áreas afetadas no município de Dumont.
E um alerta pelo celular informa se onde você vive corre algum risco de evento climático intenso, sejam chuvas ou incêndios.
Com esse aviso, é possível se prevenir contra desastres.
A Defesa Civil Nacional oferece um serviço gratuito para envio de alertas sobre situações de emergência diretamente ao celular. As mensagens podem avisar sobre chuvas intensas, alagamentos, deslizamentos de terra, incêndios florestais, tornados e outros riscos. O cadastro pode ser feito por SMS, WhatsApp ou Telegram. Para receber por mensagem, basta enviar o CEP da localidade de interesse para o número 40199. No WhatsApp, é necessário iniciar uma conversa com o número 61-2034-4611 e seguir as orientações do assistente virtual. No Telegram, basta procurar por Defesa Civil Alertas, enviar a mensagem Olá e concluir o cadastro. Também é possível receber avisos automaticamente pela TV por assinatura, pelos alertas públicos do Google e pela tecnologia Cell Broadcast, disponível em aparelhos compatíveis conectados às redes 4G e 5G. Nesses casos, não é necessário fazer cadastro. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite, bom fim. Boa noite, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro aposentado Otávio Galotti é velado no Supremo Tribunal Federal com a presença de ministros, autoridades e familiares. TSE realiza a Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação entre 3 e 9 de agosto. STJ decide que prazo de 90 dias para indenização em proteção veicular é válido. Boa noite, eu sou Marcela Luiza. O Supremo Tribunal Federal decretou luto oficial de 3 dias pelo falecimento do ministro aposentado Otávio Galotti, que morreu ontem, aos 95 anos. Nesta segunda-feira, houve o velório no Salão Branco do Tribunal, com a presença de ministros, autoridades e familiares. O presidente do STF, ministro Edson Fachin, destacou o papel de Galotti na magistratura brasileira.
Recordar o ministro Galotti. Não evocamos apenas o integrante da história deste tribunal. Evocamos uma determinada compreensão da magistratura, aquela que reconhece que autoridade moral precede a autoridade jurídica, que a legitimidade das decisões repousa antes de tudo na integridade daqueles que a proferem. A morte interrompe uma biografia, mas não alcança um legado. As decisões permanecem nos livros, os ensinamentos permanecem na memória de todos nós. O exemplo permanece nas instituições.
Nascido no Rio de Janeiro em 1930, Otávio Galotti formou-se em Direito em 1953. Foi integrante do STF entre 1984 e 2000, sendo presidente da Corte de 93 a 95. Também presidiu o Tribunal Superior Eleitoral entre 1994 e 1996 e teve papel relevante na consolidação da jurisprudência constitucional durante os primeiros anos de vigência da Constituição de 88. O sepultamento está marcado para amanhã, no Rio de Janeiro. Tribunal Superior Eleitoral realiza a primeira edição da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, de 3 a 9 de agosto. RIMAC Souto.
O objetivo é aproximar a justiça eleitoral da sociedade e ampliar o conhecimento sobre o funcionamento, a segurança, a transparência e a auditabilidade da urna eletrônica. O lançamento da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação será feito pelo presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, durante a sessão plenária de abertura do segundo semestre forense de 2026, na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto. A iniciativa envolve todos os tribunais regionais eleitorais do país, com ações como visitas a escolas, demonstrações da urna eletrônica, palestras, exposições e distribuições de materiais informativos oficiais sobre o processo eleitoral. A programação termina no domingo, dia 9 de agosto, com a Corrida pela Democracia, no Autódromo Nelson Piquet, em Brasília.
Para a terceira turma do STJ, é válida a cláusula de contratos de proteção patrimonial mutualista, que estabelece prazo de até 90 dias úteis para o pagamento de indenização após um prejuízo. Tiago Gomide.
Os ministros analisaram o caso de um associado de uma cooperativa de transportes de Goiás que teve veículo roubado e questionou a demora no pagamento da indenização. O colegiado entendeu que os contratos de proteção patrimonial mutualista têm características diferentes dos seguros tradicionais e, por isso, não se aplicam automaticamente às regras da SUSEP, que estabelecem um prazo de até 30 dias para seguradoras. Segundo o relator do caso, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, a Lei Complementar 213 de 2025 passou a prever a fiscalização dessas operações pela SUSEP, mas ainda não há uma regulamentação específica para esse tipo de contrato.
Estão abertas as inscrições para o mutirão da 16ª Semana Nacional da Execução Trabalhista. Rocine Gomes.
Essa é uma forma